Senhora Presidenta, não usarei os 20 minutos. Só vou ler o Manifesto à Nação, produzido por uma série de constituintes que estão aqui no plenário alguns, e que foi fruto de um belo ato lá na Câmara dos Deputados, a questão de uns 40 minutos atrás. Vou à leitura do manifesto e vou listar o nome dos meus queridos amigos, do qual eu tive a alegria de construir junto a nossa Constituição Cidadã. Senhora Presidente, senhores senadores, passo a ler o Manifesto à Nação, assinado pelos constituintes de 1988. A Constituição brasileira foi feita em um momento muito especial de nossa história. Marcou o fim da ditadura civil, militar e empresarial, com participação intensa de diversos setores da sociedade, que desejava virar uma página triste da nossa história. A Constituição foi construída com o propósito de dotar o país de instituições livres, livres, libertas e fortes, para praticar a democracia na sua plenitude, fazer prevalecer a lei, garantir os direitos individuais e de cidadania, resguardar a soberania nacional e promover a justiça social. Nós somos testemunha daquele momento. Romper o mandato popular, otorgado pela nação, só se admite com observância plena, respeitando as regras dispostas na nossa Constituição. Todas as Constituições são rigorosas quanto a isso. A respeito, para não se deixar levar por apetites vorazes para o exercício do poder pelo poder, nem que a estabilidade das instituições fique ao sabor de grupos políticos e econômicos, no afã de impor suas ideologias e interesses sem o respaldo do voto popular. Somente no caso de cometer crime de responsabilidade, descrito no artigo 85 da nossa Constituição, o presidente da República pode ser afastado de suas funções, ter o seu mandato interrompido e desfeita a sua investidura popular. O processo de impeachment que se discute na Câmara dos Deputados não aponta até o momento, e com certeza não vai apontar, porque já está no plenário, nenhum ato, nenhum, senhora presidenta, da atual presidenta da República, que tenha ferido qualquer dos casos previstos na Constituição que escrevemos com tanto amor e carinho, e tanta luta, e tanta disputa, me lembro aqui, por exemplo, do Centrão. A alegação do que se chama vulgarmente de pedaladas fiscais, que alguns da população confunde até com as pedaladas do tal sítio, é irrisória. Não representa nenhuma apropriação de recursos públicos, nenhum desvio, tão somente a utilização de recursos disponíveis em órgãos públicos, como a Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. Para quê? Para o pagamento de benefícios sociais às pessoas carentes, aos necessitados, para o nosso povo, que já foi saudado, que já foi saudado. Referem-se ao mandato inferior, já findo as contas de 2015. Ainda esses sequer foram prestados nem analisados pelo TCU. O TCU não analisou ainda, meu amigo Vivaldo Barbosa, meu amigo Nelson, meu amigo Paulo, meu amigo Saboia. E também não foi analisado pelo Congresso. Se o TCU não analisou, o Congresso não analisou, onde está o problema? Invocar argumentos frágeis para destituir a presidenta eleita pelo que é mais sagrado e bonito para mim da vida. Sabe o que é mais bonito na vida para mim? É a liberdade. É a construção de política de igualdade. É a justiça. É a própria democracia na sua essência. Sim, destituir a presidenta eleita pelo voto popular fere e desrespeita a nossa Constituição. Nega e fragiliza a democracia, e isso sim, desestabiliza a própria República e instabiliza a República. As instituições estão funcionando. Os direitos e garantias individuais estão protegidos. Os casos de corrupção estão sendo apurados como nunca. Nunca se apurou tanto caso de corrupção nesse país. Nunca se apurou tanto. E não só daquele que roubou uma maçã, uma laranja, uma bergamota ou uma galinha. Estamos falando que os casos de corrupção de grandes vultos, de gente poderosa, pela primeira vez, Operação Zelote, porque não lembrar, estão sendo punidos, estão na cadeia, o que é de motivo de orgulho para todo o povo brasileiro. Queremos, sim, que as investigações não parem. Queremos as investigações de todos os casos de corrupção sejam aprofundados e não admitimos, sob qualquer protesto, a sua paralisação. A tentativa de tomada do poder, desrespeitando a Constituição, meu amigo Paulo Ramos, aqui os constituintes é que dizem, não é só eu sou um deles. É golpe que convulsiona a nação brasileira, produzindo enfrentamentos de consequências imprevisíveis pelo ódio que dissemina em todo o país. Nós, constituintes, defendemos a Constituição brasileira, defendemos o Estado Democrático de Direito. Senhora Presidenta, me permite que cite aqui os constituintes. Muitos já faleceram, mas sei que lá do alto eles estão olhando aqui para baixo e se pudessem falariam da tribuna e olhariam para a nossa juventude, que nós fomos jovens no passado. Nós caminhamos pela direita e essa juventude brasileira está tendo nesse momento, devido a essa tentativa, como a gente fala no Rio Grande, de apear a presidenta, de ir para as ruas, a juventude vai para as ruas em defesa da democracia e da liberdade, como nós fizemos nos nossos tempos. Eu digo a todos vocês, no meu currículo não vai entrar. Podem olhar o meu currículo que não vai entrar lá, que eu apeei uma presidenta, a única mulher eleita pelo voto democrático nesse país. No meu currículo, não. Tenho certeza que não vai entrar. Quero aqui, com muito carinho, cumprimentar entre aqueles que conseguimos falar, porque dos que nós falamos, nenhum se recusou. Aldo Arantes, Benedita da Silva, Domingo Leonelli, Edmilson Valentim, Gumercindo Milione, Haroldo Lima, Haroldo Saboia, José Carlos Saboia, José Januíno, Ulisses da Mata, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Alfredo Salomão, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Aguiar, Nelson Fritsch, Olívio Dutra, Paulo Paim que vos fala, Paulo Ramos, Vasco Alves e Vivaldo Barbosa. Esse,
senador Paim,
é o manifesto dos constituintes, e com alegria enorme, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que para mim é mais do que um líder nessa casa. Vossa Excelência já é uma lenda, quase, pela sua história bonita, que a gente há de contar para gerações e gerações.
Senador, muitíssimo obrigado por suas palavras generosas em relação à nossa luta. Eu queria saudá-lo por essa iniciativa de trazer a manifestação daqueles que elaboraram a Constituição de
Paulo Ramos e Valdo Barbosa,
1988. Eu queria cumprimentar os que estão aqui presentes. Estou aqui do lado do Haroldo Saboia,
muito bem,
do estado do Maranhão, um estado que também é lá, tivemos a oportunidade de lutar lado a lado em momentos dramáticos, não é, da vida política daquele estado. Vivaldo Barbosa, Paulo Ramos e o Neuto Frederic,
e a
que estão presentes aqui conosco. E eu queria solicitar a Vossa Excelência que inclua o nome da deputada constituinte Raquel Capiberibe.
Mas com muito orgulho, já está incluída aqui.
Vossa Excelência, me permite uma parte, senador Paim. Chama a minha atenção que Vossa Excelência faz uma denúncia da maior gravidade. Afirma Vossa Excelência que há um golpe em curso. Ao afirmar que há um golpe em curso, Vossa Excelência afirma também que há omissão por parte do Parlamento Brasileiro, e não apenas por parte do Parlamento Brasileiro, também o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do nosso país, estaria sendo omissa em observar a evolução de um golpe em curso sem que nada faça, numa violação à Constituição Federal? Essas questões, elas precisam ser encaradas, porque, na prática, se há um golpe em curso, esse golpe em curso está sendo feito e cometido pela omissão do Congresso brasileiro, da qual nós fazemos parte, Vossa Excelência e eu próprio, e também por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi quem definiu o rito para o impedimento da Presidente da República ao definir o rito, inclusive porque, na parte final desse rito, há a presença do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo como retórica, e como retórica vale. Mas, à luz dos fatos, nós precisamos considerar isso que nós estamos aqui a apresentar a Vossa Excelência.
Doutor Ferraz, primeiro, sempre é uma alegria, o segundo a parte que Vossa Excelência faz hoje. Eu vou lhe dar uma cópia depois, vou lhe entregar em mãos desse belíssimo manifesto dos constituintes. O que nós estamos pedindo aqui, respeitem a Constituição, respeitem a democracia, respeitem o Estado democrático.
Mas se a Constituição não está sendo respeitada, senador, é porque
Ferraz,
o Supremo está sendo omisso?
Se o senhor fez a parte,
claro.
Eu respondo. Respeitem a Constituição. Esse manifesto vai ser entregue a cada deputado, a cada senador, para que ele reflita no momento do voto. Vossa Excelência tem um ponto de vista para o impeachment, nós temos um ponto de vista diferente. Nós estamos dizendo que não há nenhum crime apontado até o momento pela Presidente da República que permita a piá-la do cargo. É isso que nós estamos dizendo aqui nesse manifesto, baseado naquilo que nós escrevemos. Estou falando aqui como ex-constituinte. Se não há nenhuma comprovação, e eu disse hoje de manhã, vou repetir agora. Me diga um único crime da Presidenta. Ninguém me diz. Calma, 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 deputado, com calma. Eu estou ainda com a palavra. Me digam nenhum crime da presidência. Sabe o que eles me dizem? Aquilo que os constituintes botaram aqui. Ah, mas tem a pedalada. Aí eu digo, e os governos anteriores, todos não usaram as pedaladas? Aí eles dizem, é, usaram. Os governadores não usaram a pedalada dos seus estados? Eles dizem, é, usaram. Os prefeitos não usaram a pedalada? É, usaram. E por quê? Que somente a Presidenta da República é que vai perder o mandato por ter usado um instrumento corriqueiro, queramos ou não, na política nacional.
Eu posso citar
Ora,
alguns?
Calma, meu amigo, calma. Agora,
calmo,
não, eu pergunto
calmo,
a eles também.
Calmo.
Calma, eu vou lhe passar, meu amigo.
Claro.
Sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência?
Eu também, por
Vossa O que
Excelência.
Eu disse pela manhã também. Aí eu digo, a Presidenta tem alguma coisa com o Lava Jato? Sabe o que eles me dizem? Não, ela é honestíssima.
Senador Paim,
aí eu pergunto,
posso só acrescentar uma informação, senador
pode,
Ferraz?
Pode ajudar o debate.
É que há na
Vou
dúvida...
Vou passar a palavra para o Ferraz, senador Ferraz.
Na dúvida, certamente, o Supremo será acionado para se manifestar, porque se pesa essa dúvida, eu tenho a impressão que em algum momento o Supremo será acionado.
O senador Ferraz.
Não, mas a denúncia é que há um golpe em curso. Se há um golpe em
se
curso...
Se não há crime, conforme o artigo que aqui eu li, se não está contemplado no artigo 65 da Constituição, artigo 85.
Se há um golpe em curso, a pergunta que faço a Vossa Excelência é por que o Supremo Tribunal Federal está assistindo a tudo isso?
O senador Ferraz, depois o nosso querido senador vai também falar.
A pergunta que faço a Vossa
Excelência...
Não,
eu respondo agora. Porque o caso ainda não se consumou. Se se consumar, já tem ação no Supremo Tribunal Federal para mudar essa opinião e posição que nós entendemos, baseado no que diz a Constituição, que o Supremo, em última instância, é que vai dizer se houve ou não houve um ataque à democracia.
Vossa Excelência...
Agora, nós temos o direito,
claro que sim,
no debate fraternal,
é
que
isso
estamos travando
que estamos
aqui,
fazendo.
Que Vossa Excelência tenha uma opinião e nós tenhamos outra.
Não, perfeitamente, eu não quero alterar a opinião de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência tem um juízo de valor, e eu também. E
é natural, eu respeito, claro.
É natural que essa divergência possa se apresentar. Mas, para além do inciso do artigo 85 da Constituição Federal, cujo atentar contra a lei orçamentária é crime de responsabilidade, há um outro inciso que consagra que atentar contra a probidade administrativa. E eu vou dizer a Vossa Excelência, de maneira muito objetiva e concreta, aonde que, na minha visão, pode não ser a visão de Vossa Excelência, por isso que, possivelmente, nos próximos dias, nós, senadores, seremos aqui o quê? Juízes. E cada um tem o seu juízo de valor. O meu juízo é o seguinte. Os diretores que se apropriaram da Petrobras e se constituíram numa verdadeira organização criminosa, sim, porque a Operação Lava Jato, sim, porque
mas
a
essa
operação...
essa é a confusão que estão vendendo à população.
Vossa Excelência, eu vou... Não, não...
Eu quero... Eu, me permita, só vou dar a palavra, Vossa Excelência. O que eu estou tentando fazer desde hoje pela manhã... Dizendo o seguinte...
O que tem, o que tem a ver, só porque...
Eu vou dizer, eu vou dizer...
O Lava Jato não tem nada a ver com a presidenta. Faça uma parte para ele.
Então, então tem que prender esses senadores que estão todos aqui envolvidos em corrupção.
Eu vou dizer a...
Um monte
eu vou
que está na Petrobras. O que, que a Dilma tem a ver com a Petrobras?
Eu vou pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência me assegure a palavra para
com
que
certeza.
Nós depois possamos aprofundar o debate com o senador Teomário, porque não há debate de
senhor presidente,
está
no
debate...
Vamos assegurar a palavra, com certeza,
não, vamos...
a Vossa Excelência. Eu lhe dou a parte,
senador,
que Vossa Excelência pediu.
Não, vamos,
com toda a
vamos assegurar agora para que eu...
Senador
a palavra...
Um momento. O senador Paim
temos...
tinha me concedido
senador,
a parte.
Está
senador Ferraz, por favor.
Estou
nós temos ainda um tempo
parte.
De 3 minutos, vamos conceder. Senador Paim concedeu a parte à Vossa
Isso.
Excelência para que Vossa Excelência conclua seu aparte e depois
vou...
ao senador Teomário.
Eu vou concluir, presidente, mas sem atropelos. O debate está indo bem. Nós estamos aqui de maneira civilizada expondo os nossos pontos de vista e é assim que a democracia se apresenta mesmo. Então, o senador Teomário pode, inclusive, em seguida... pedir a Vossa Excelência uma parte e não concordar
claro, claro.
Com a minha visão de juízo. Não tem problema algum. Agora, por que a presidente da República... Vamos aos fatos, que é isso que interessa e que Vossa Excelência chama atenção. Vamos aos fatos. Por que a presidente da República cometeu o crime de responsabilidade consagrado no artigo 85, atentando contra a probidade administrativa? É de conhecimento público... que houve uma diretoria na Petrobras, que muito mais do que uma diretoria, era uma organização criminosa. Não é novidade, e não há novidade para ninguém, os crimes praticados por essa organização criminosa. Por que eu citava aqui a Operação Lava Jato? Porque a Operação Lava Jato conseguiu restituir os cofres da União quase 3 bilhões de reais desses diretores que se transformaram numa organização criminosa de modo a se apropriar da Petrobras para irrigar suas contas próprias, privadas, campanhas políticas de partidos que dão sustentação ao governo. Muito bem. Até quando esses diretores ficaram na Petrobras? E por que eles saíram da Petrobras? Eles ficaram, alguns deles, na Petrobras... até 2014, e só foram afastados por conta das denúncias da Operação Lava Jato.
Senador
Meu
Ferraz.
Caro senador Paulo Paim, aonde está o crime de improbidade? Poderia perguntar a Vossa Excelência. Está na prática da omissão da parte da presidente da República, que governou os seus primeiros 3 anos de governo, não sabendo ou não ouvindo falar... Mesmo tendo sido, meu caro senador Paim, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, mesmo sendo
claro,
ministra de Minas e Energia, ela galgou ela galgou todos esses cargos. Chegando à presidência da República, ela deveria ter feito uma intervenção nesta organização criminosa que
senador.
Se apropriou da Petrobras e não o fez. Por isso mesmo, ela comete e atenta contra a probidade administrativa por conta da omissão. Eu agradeço a Vossa Excelência a parte e peço desculpas
não.
se me estendi
Tranquilo.
Para que eu pudesse
Antes
apresentar
que eu
para que eu pudesse apresentar o
Só
meu
uma
ponto de vista
desse
à Vossa Excelência.
Para Vossa Excelência. Doutor Ferraz, eu não sou um advogado. Mas eu aprendi o básico. O que não está nos autos do processo não existe. Não está. Não está. Vossa Excelência sabe tanto quanto eu como que não está.
Mas podemos fazer...
Não faltava. Agora você fala que é vista grossa. Se toda denúncia que você fizer e eu quiser fazer dos governos anteriores virar um motivo para o impeachment do presidente, nós vamos ficar aqui talvez divagando e nos acusando ou acusando os governantes por dias e dias. Eu quero saber o seguinte, o que está nos autos do processo? Está as pedaladas. Está lá, o relator foi muito claro. Essa foi a decisão, meu querido senador. Agora, se tem outras denúncias e que ninguém conseguiu provar que a presidenta está envolvida, bom, isso aí é de livre-arbítrio de cada um. Vossa Excelência tem todo o direito de dizer o que pensa, mas tem que ouvir também o que os outros pensam discordando de Vossa Excelência. Senador Telmari, por favor, Vossa Excelência.
Tem hora que a gente pensa que isso aqui é uma brincadeira.
Mas não é, sério.
Imagina, o que consta lá no processo de impeachment são as pedaladas. Essas pedaladas foram praticadas por todos os presidentes da República. Essas pedaladas aqui de 26 governadores, 16 o pratico. Tanto é verdade, e aqui eu quero... Está aqui, ó. O manifesto de membros do Ministério Público Brasil afora. Eu queria rapidamente, em nota divulgada nessa quarta-feira, integrante do Ministério Público de vários estados brasileiros, conclama os deputados federais votarem no dia 17 contra o processo de impeachment da presidente Dilma. Na opinião daqueles que assinam a nota, não foi provada a prática do crime de responsabilidade pelo relatório da comissão. Para os signatários, prefeitos, governadores também se utilizam da mesma prática que embasa o pedido de impeachment da presidente Dilma. Então, o que está lá não tem essa... E outra coisa, a presidente Dilma, ela é presidente da República. Quem cabe a fiscalizar é o Ministério Público, é a Polícia Federal. Ela não é polícia para adivinhar, e nem ela é cartomante para ela estar adivinhando quem está roubando. Imagina, se ela adivinhasse, talvez muitos que foram... compor indicado pelo PMDB na época e que o senador era também do membro, era membro desse partido, ela não tinha colocado do lado. Vamos tratar até desse assunto daqui a pouco. Então, sem nenhuma dúvida, o processo é de golpe, sim. Um policial, um delegado, está na Constituição, ele pode prender qualquer um, desde que esse qualquer um pratique um crime. A presidente Dilma está prevista na Constituição? Sim, o impeachment, desde que ela tivesse praticado esse crime. Ora, todo mundo sabe que esse impeachment funciona por uma vingança de um homem que não poderia não. Aí que eu digo, o Supremo Tribunal está omisso sim. Está aqui, Cunha se recusa a depor na Polícia Federal. Se fosse o Lula, tinha mandado 200 policiais para prender um ancião de 70 anos. Mas como é o Cunha, ele pode recusar. É um direito. O Lula não tem esse direito. Claro, hoje está se entrando com os instrumentos legais, porque o processo está se consumando, está acontecendo. E onde tiver os abusos, aquilo que estiver fugindo do que é previsto dentro da regra da lei, o Supremo vai ser acionado. E eu ainda acredito que o Supremo vai conseguir fazer a transparência para o povo brasileiro do golpe que estão se praticando no Brasil. Queria agradecer e parabenizar. Parabenizar a Vossa Excelência e todos esses outros constituintes que assinaram esse manifesto, pessoas que trouxeram para essa casa a carta maior, o sentimento daquela carta que hoje é o balizamento. O balizamento da ordenação jurídica desse país. Portanto, senador Paim, eu quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, um homem que tem tido sempre aqui uma postura de muita coerência. Coerência, Vossa Excelência é do PT, da base, mas muitas vezes, quando aqui passava um projeto, vinha um projeto como da terceirização, que é um projeto do PSDB, que Deus o livre desse impeachment passar.
Regulamentar o trabalho escravo, que olha bem.
Andamos em vários estados, a manifestação foi grande. Proíbe. A questão da Petrobras, outro absurdo. Então, o que há em curso, na verdade, é um programa que vai avançar nos direitos de conquistas, é um programa que vai entregar o nosso patrimônio, que já aconteceu isso no passado, e novamente vão crescer o bolo para o rico e tirar a qualidade de vida dos pobres. Muito obrigado.
Muito bem, senador Telmari, eu agradeço a parte tanto de Vossa Excelência como do senador Ferraço, que sempre contribui para o debate, esclarecendo a opinião pública sobre esse momento tão difícil da nação. Senador Ferraz pode ter certeza que eu não estou feliz. Acho que nem Vossa Excelência está feliz. Nós, tanto eu como vós, me conheço muito bem. Nós ainda estamos discutindo saúde, discutindo até a Previdência, discutindo as questões da educação, da soberania, enfim, da política econômica, do desemprego, mas estamos aqui em cima desse tema que é dolorido para todos nós. Obrigado, presidente.